Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 07. A faceta da glória evidencia o firme fundamento passado, presente e futuro de todo o Evangelho. Nos capítulos anteriores, abordamos o aspecto de que há tipos de glórias que são temporais ou passageiras, como é o caso do corpo natural do ser humano, assim como há outras que são eternas, como é o caso do corpo glorificado que Cristo recebeu após a sua ressurreição e o qual o Senhor promete conceder na eternidade a todos aqueles que recebem o seu Evangelho. Embora algumas glórias passageiras sejam indispensáveis para que uma glória não temporal venha a ser disponibilizada a seguir, como ocorre no caso do ser humano em que o corpo temporal é comparado a uma semente para o corpo eterno, o que realmente importa na vida de um ser humano, no final das contas, é alcançar aquilo que é eternamente benéfico ou que pode sustentá-lo pela eternidade. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou que ainda que uma pessoa viesse a conquistar o mundo inteiro, isto ainda não teria valor algum caso ela também não alcançasse a salvação da sua alma. Marcos 8:36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os aspectos naturais e terrenos mais valiosos do mundo são inexpressivos quando comparados com o que é eterno. E nem a soma de muitas riquezas apresenta recursos para alcançar a redenção eterna de uma vida, conforme também nos é exposto nos Salmos a seguir. Salmos 37, 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Salmos 49, 1-20. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações, de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes, é como os animais, que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas, são enterrados, a morte se alimentará deles, os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde mor. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais, que perecem. E ainda, para que algo seja eterno, é necessário que aquilo que o constitui ou aquilo que constitui a sua glória também seja eterno. Portanto, no contexto do Evangelho de Deus, se aquilo que constituísse o Evangelho ou aquilo que sustentasse o Evangelho não tivesse uma glória eterna ou, em outras palavras, não fosse de fato eterno, o Evangelho seria mais um aspecto meramente passageiro na vida humana. Perceber aquilo que já foi realizado através do Evangelho é crucial, porque também é pelos feitos já realizados que este Evangelho tem a incomparável autoridade que a ele está associada. Entretanto, o que a faceta da glória também vem tornar evidente é que o Evangelho de Deus somente tem real autoridade porque ele continua tendo uma firme sustentação no presente e porque ele está fundamentado em um firme fundamento que tem uma glória de ser eternamente inabalável. Apesar do Evangelho do Senhor somente poder oferecer o que ele oferece por causa dos feitos já realizados através dele, a ótica sob a perspectiva da glória nos mostra de uma maneira mais ampla aquilo que sustenta este Evangelho para ele poder continuar sendo concedido no presente e no futuro a todos aqueles que nele creem. A abordagem do Evangelho de Deus, sob a perspectiva da glória de Deus e da glória de Cristo, é de particular ou suma importância para evidenciar que a plena e perfeita substancialidade ou consistência daquele que sustenta o Evangelho vai muito além dos feitos históricos e passados que estão associados a este Evangelho. Conhecer o Evangelho sob a ótica da glória de Deus e da glória de Cristo é especialmente significativo para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para ver o Evangelho também sob a perspectiva dele ser um Evangelho eternamente vivo por causa da glória daquele que sustenta este Evangelho. A história e os fatos já ocorridos no passado que estão associados ao Evangelho, por si só, não serviriam para a sustentação da novidade de vida no presente e no futuro oferecida pelo Evangelho se eles fossem fatos dissociados de um firme e eterno fundamento. Fatos históricos passados podem ser imprescindíveis para que a condição de sustentação de algo seja válida e passível de ser realizada no presente e no futuro. Entretanto, sem que haja uma condição continuamente viva que suporte e que continue dando validade aos fatos já ocorridos, estes fatos passados são somente registros históricos. Compreender o tipo de abordagem apresentada no parágrafo anterior é extremamente importante, pois há pessoas que preferem se relacionar com os fatos da história em vez de se relacionarem com o autor e sustentador vivo da história e da vida delas no presente e no futuro. O que foi feito ao longo da história passada através do Evangelho foi feito para que no presente, possamos ter uma viva e livre comunhão com aquele que sustenta o Evangelho eternamente. A faceta do Evangelho da Glória nos é apresentada para evidenciar e para nos relembrar constantemente da condição viva do fundamento de todo o Evangelho, o qual é o Senhor, nosso Deus, o único Criador e sustentador dos céus e da terra e de tudo o que neles há e de tudo o que está contemplado em seu Evangelho. A faceta da glória de Deus apresentada no Evangelho nos é concedida para evidenciar que as dádivas do Evangelho nada seriam se não estivessem associadas, no tempo presente e futuro, ao autor e sustentador de todas as dádivas contidas neste Evangelho. A justiça, a salvação, a paz, a graça, o poder e o amor de Deus simplesmente não existem dissociados de Deus. A justiça, a salvação, a paz, a graça, o poder e o amor de Deus fazem parte da glória de Deus e não existem em nenhuma outra glória que esteja dissociada da glória do Senhor. Assim, mais uma vez, o Evangelho da Glória inclui a oferta que a nos é estendida para conhecermos a Deus e para nos aprofundarmos na comunhão viva com o Deus do Evangelho e que sustenta todo o Evangelho. O Evangelho da Glória acentua de uma forma clara ou explícita que o objetivo final do Evangelho ser oferecido às pessoas ou que a dádiva suprema do Evangelho é o próprio Deus do Evangelho. O Evangelho da Glória de Deus evidencia, de forma ainda mais objetiva ou expressa, que Deus nos ofereceu e oferece inúmeras dádivas, mas que Ele também sempre o faz com o objetivo primordial e eminente de oferecer a si próprio e a comunhão eterna com Ele a nós, pois é somente nele que a vida acompanhada de uma glória eterna pode ser sustentada. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao revelar a glória de Deus, o Evangelho, primeiramente, reitera perante o mundo a posição da glória de Deus em tudo o que foi feito pelo Senhor em prol dos seres humanos. Entretanto, ao nos chamar também à comunhão com o Senhor eterno, o Evangelho evidencia a posição de Deus no presente e para a eternidade como aquele que sempre sustentou a vida, concede a novidade de vida no presente e que continuará a ser o fundamento da vida eterna para sempre. Através da faceta da glória de Deus, o Evangelho nos permite saber tudo o que necessitamos saber sobre Deus no passado, mas também no presente e sobre o futuro eterno para que no presente estabeleçamos firmemente a nossa confiança e esperança no único Deus que tem uma glória eterna ou não passageira para nos oferecer. 2 Coríntios 3, 5, b. A nossa suficiência vem de Deus. Salmos 54, 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Salmos 16, versos 1 e 2. E 4 até 11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 111. 3. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. O Evangelho sob a ótica da glória de Deus nos evidencia que o Evangelho é o caminho para a restauração da comunhão com o Criador, mas também que aquilo que nos é dado através do Evangelho tem um firme fundamento no próprio Deus para uma continuidade firme e inabalável tanto no presente como para todo o sempre. O Evangelho sob a ótica da glória de Deus nos evidencia a essência das imensuráveis essências que nos são oferecidas pelo Evangelho, a qual é o nosso próprio Deus eterno. O Evangelho sob a perspectiva da glória de Deus nos evidencia o principal aspecto do Evangelho que sustenta todos os seus demais aspectos, e isto, para que jamais venhamos a deixar de lado o principal e único aspecto que pode continuar sustentando o Evangelho em nossas vidas. O Evangelho sob a ótica da glória de Deus evidencia a nós aquele que sustenta aquilo que ele nos oferece para todo o sempre. Todo aspecto verdadeiramente bom e duradouro que a nós é concedido e toda a sustentação de algum bem eterno que nos é dado provém do nosso Deus eterno, e de cuja glória o nosso coração jamais deveria se afastar.